Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim os seus mandatos e também fazendo balanço de suas atuações na Câmara em 2019 e também falando um pouco das expectativas para o ano de 2020. Eu tenho a honra de receber aqui o vereador Joelson do Pote. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Friburgo AM. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa, né, nesse que é o último programa, né, de encerramento aqui, o último programa de
2019.
Né?
Mais uma vez, seja bem-vindo, vereador Joelson do Pote. Está aqui também os assessores, o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno e o Betinho. Então, sejam bem-vindos, estão aqui com a gente no estúdio. Vereador Joelson, como é que você avalia aí o desempenho da Câmara neste ano de 2019? Foi tudo tranquilo, dando a governabilidade necessária ao Executivo para que tudo acontecesse?
Isso é importante, né? Dar a governabilidade é importante. E a Câmara tem feito a parte dela, né? Cada vereador, né? Com a sua atuação. Né? E a gente tem que dizer aqui, Guto, que infelizmente o poder do vereador ele é limitado, né? A gente não consegue, quer dizer, a gente muita coisa a gente consegue, outras não, porque muitos pedidos, né? Tô falando aqui por mim, né? Uhum. A gente faz pedidos, não é atendido, a gente pede, implora, insiste, muita coisa a gente não consegue, né? Isso aí realmente é um problema que a gente vem passando aí, né? Essa idade sabe disso, né? Tudo que tá acontecendo aí de ruas esburacadas, mato nas ruas, questão de iluminação pública. É muita coisa que aconteceu esse ano aí, que e a gente está, né, participando aí do dia a dia da comunidade. Você sabe, Guto, eu sempre falo aqui, eu não sou vereador de ficar em gabinete. Eu só vou na Câmara lá nos dias de sessões e a gente tem que estar na rua para saber o que está acontecendo. Eu sempre fui assim, meu pai também, no exercício de seus mandatos. E a gente tem cobrado, né, trabalhado muito, o que a gente pode fazer por nossa conta, por minha conta eu tenho feito. Agora, no que a gente depende do Executivo, aí nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, Guto. E a gente, né, continua, né, trabalhando e hoje estamos aqui, né, para prestar contas, né, do que a gente tem feito.
Pois é, nesse ano de 2019, muitas coisas foram feitas, até o próprio vereador apresentou bastante requerimento também, apresentou projetos, e dentre esses projetos, a gente tem um projeto de macrozoneamento da nossa cidade. A gente ouvindo falar, é um nome bonito e tal, mas é tão importante para a nossa cidade, principalmente porque vai delimitar os lugares e principalmente a forma de agir da nossa cidade, né?
Esse projeto talvez tenha sido o mais importante que passou pela Câmara esse ano. Eu estou, desde o início do ano, acho que março, realizando audiências públicas, né, a respeito desse projeto, que ele é muito importante, ele foi votado, foi aprovado, e muita coisa eu questionei, continuo questionando, né? Eu fiz algumas propostas de alteração, fui atendido em quase todas, mas a gente precisa avançar mais ainda. Infelizmente, algumas questões eu não consegui. Eu chamei atenção, Guto, com esse projeto, porque o que significa, assim, num resumo, né, desse projeto? Ele trata esse macrozonamento, ele trata do que você pode construir, número de pavimentos que você pode construir em determinados bairros, o que você pode ocupar daquele terreno, que tipo de construção pode ser feita. Uhum. E isso realmente é um projeto muito complexo, porque ele trata do município inteiro, não trata de determinados bairros ou dos maiores bairros, trata de 100% do território.
Por isso as audiências públicas, né?
Do município. Exatamente, porque nós estamos, né, ainda bem que nós estamos num regime democrático e a gente tem que debater esses projetos, uhum, a mais da importância desse projeto, dessa lei. E eu chamei muita atenção para aquela região da RJ-130, porque a gente sabe, quem conhece a cidade, né, como eu conheço, sabe que a tendência de crescimento e de construções é para aquela região.
Uhum.
E até a primeira audiência eu realizei lá em Conquista para justamente chamar a atenção do que está acontecendo para lá. E depois dessa foram realizadas mais 3 audiências. Além das propostas que eu fiz, teve outras propostas também do pessoal que participou das audiências, né? E eu quero citar aqui umas alterações, né, as mudanças que eu fiz, que são muito importantes. Primeiro, não só para a nossa região, eu fiz uma mudança também importante ali na rua principal de acesso ao bairro São Jorge, a rua Evangelista Manuel da Silva, que é a principal entrada ali do bairro São Jorge. O bairro São Jorge, acredito que é o maior número de concentração de confecções,
sim,
que existe em Friburgo, é ali.
E ela vai
fábricas.
Até lá, até o Três Irmãos, não é
isso? Eu estou dizendo São Jorge, que embora tudo, uhum, Rosa Branca, Três Irmãos, todos a região ali do bairro São Jorge. E aquele trecho ali, eu fiz o pedido que colocasse ali, nesse projeto de lei, no trecho principal do Evangelista Manuel da Silva, que fosse ali o mesmo gabarito da Praça de Conselheiro, né? Porque ali já está juntando a praça com aquela rua ali, o grande número de construções também. E ali eu consegui, no primeiro momento teve uma reação lá contrária, mas eu provei que eu estava certo e que ali teria que ser, né, mantido o mesmo gabarito da praça. Uhum. E também na RJ-130... eu fiz umas propostas ali de alteração de gabarito às margens da rodovia, nos terrenos de testada para a rodovia, nos trechos de maiores concentração de construções, no centro de Córrego Dantas, no centro de Campo do Coelho e no centro de Conquista. E fui atendido, Campo do Coelho, Córrego Dantas e Conquista, teve uma reação contrária, né?
Uhum.
E depois, no final, até na última debate que nós tivemos sobre esse projeto, eu provei que eu estava certo, que existiu ali uma resistência muito grande. E eu acredito...
A questão dos pavimentos?
Também. Eu acredito que foi ali uma resistência, até porque foi eu que fiz esse pedido, né? Porque eu tenho lá cerca de 400 assinaturas, né, de comerciantes e moradores pedindo a mudança de gabarito de 2 para 4 pavimentos. E, para você ter uma ideia, colocaram lá, como com essa mudança de gabarito, uma área na Prainha, uma área no bairro ali dos Cabral e uma área também no Barracão dos Mendes com 4 pavimentos. Eu acho que isso está certo. Eu não estou questionando os 4 pavimentos nesses bairros. Está certo.
Sim.
Agora, o centro de Conquista, 3 pavimentos. Quer dizer, então...
Ficaria meio disforme
uma
a situação.
Uma coisa disforme. É igual você tem centro, Praça de Conselheiro, 7 pavimentos. Em torno do bairro de Conselheiro, nos bairros, né, que cercam o Conselheiro, 4 pavimentos. Centro da cidade, 8 pavimentos. Né, em torno do centro da cidade, um gabarito menor. Conquista fizeram o contrário. Mas, no fundo, eu entendi, porque isso foi uma resistência ao meu pedido. Na última audiência que teve, eu bati nessa tecla, os profissionais, não tirando assim, o mérito da capacidade técnica dos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, mas conhecer aquela área, ela como conheço, claro, que não conhece nem de longe. Né? E teve essa resistência porque foi eu que fiz esse pedido. Né? Então, não foi uma maneira de não vamos atender, já atendemos o Joelso em vários bairros, nós não vamos atender. Fizeram isso de propósito. Tá? Outra questão que eu quero chamar muita atenção daquela região lá é que, de uma maneira equivocada e até proposital, com sentido eu digo aqui que era com sentido de realmente prejudicar uma determinada região ali em Conquista, que colocaram nesse projeto como área de interesse hídrico ou área de alagamento, né? Numa região muito grande ali de Conquista, no centro de Conquista. Então, eu achei aquilo mínimo estranho. A princípio, eu até entendi, porque quem começou esse plano, esse projeto, esse plano diretor, não foi nesse governo. Uhum. Foi no governo passado. E quem estava...
Era outro secretário à frente do meio ambiente, né?
Exatamente. E quem estava por trás disso aí, é claro que eu sabia que coisa boa não poderia vir, né? E essa questão que colocaram lá em Conquista foi de maneira proposital, com a simples intenção de prejudicar. E aquilo ali eu consegui reverter, né? Então é bom a gente divulgar, Guto, porque eu tenho um problema que tem muita gente que fica me vigiando e tentando pegar carona nas minhas conquistas. Eu sempre falo aqui, né? Uhum. Um pessoal que tenta pegar carona, até conversando aqui com meus amigos Betinho e
Bruno.
E Bruno, a esse respeito aqui. E, então é bom a gente falar, a gente divulgar, né, que essas mudanças, lá foi eu que consegui, porque já soube que andaram falando ali em Córrego Dantas que quem fez aquela alteração foi outro vereador, né, através de pedidos de ex-prefeito, quer dizer, não tem nada disso, mentira, terei pegar carona nas conquistas do meu mandato. E a questão ali em Conquista é a mesma coisa. Daqui a pouco vou aparecer lá dizendo que quem fez aquela alteração, quem tirou aquela área de alagamento foi outro vereador, mas quem conseguiu aquilo foi eu. E aquilo ali foi um erro, essa área de alagamento, para você ter uma ideia, Guto. Grande parte dessa área já estava aterrada, com licenciamento ambiental, não foi feito nenhum aterro ali irregular. Uhum. Aterros licenciados, tudo dentro das normas.
Sim.
Como já tinha sido feito o aterro, como é que você vai considerar uma área de alagamento?
Né? Então, não tem como, perde o sentido, né?
E essa equipe também que queria manter aquela região como área de alagamento, acho que quase todo mundo que faz parte dessa equipe estava no governo passado. Fazia parte também da Secretaria de Meio Ambiente do governo passado. E o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do governo passado era a favor de um condomínio industrial em Conquista. Então, num passado recente, era a favor de um condomínio industrial. Aí, agora, já é a favor de uma área de alagamento. Só para você ter uma ideia, Guto, para explicar para a população, onde está considerada, demarcada a área de alagamento ou de interesse hídrico, você não pode construir absolutamente nada. Você não pode fazer atividade nenhuma, zero, atividade zero, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Quer dizer... Então, como é que você... Uma hora você quer um condomínio industrial, outra hora você quer que não faça nada. Então, eles mesmos entraram em contradição. E quero falar aqui mais uma vez, aquela questão da época sobre o tal do condomínio industrial, eu fui contra. Uhum. Desde o primeiro momento eu fui contra e eu peguei a frente disso aí, e conseguimos derrubar aquela ideia de não ter saído lá um condomínio industrial. O crescimento tem que ser gradativo, não pode ser nada imposto, você chegar e falar aqui essa área vai ser isso, aquela área vai ser aquilo. Tem que ser uma tendência natural. Você hoje tem no centro de Conquista uma grande metalúrgica, metal mecânica ali, uhum, no centro de Conquista, tem várias confecções.
Agora, dentro dessa previsão de crescimento, realmente, lá no terceiro distrito, Conquista apresenta muitas possibilidades para esse crescimento.
Com certeza. Há pouco tempo, instalou lá a distribuidora, a galera, que é uma das maiores distribuidoras do estado do Rio, está instalada lá. A empresa, a Duda, é uma grande empresa também, foi instalada lá. Quer dizer, a distribuidora galera, só dela ter saído de conselheiro, olha o trânsito que ela já desviou de lá, daquela região. E ela vai arrumar um terreno dessas dimensões aonde? Para poder se instalar.
Só naquela área mesmo.
Então, aquela região, mas nada de cima para baixo, de você impor, de dizer que aqui é isso, aquilo. Tem que ser de maneira natural, né? Gradativa e natural. E incentivando quem quer que queira se instalar ali. Não da maneira como queriam fazer naquela época. E eu vou divulgar, Guto, a gente tem que falar aqui, porque é que essas mudanças foi eu que... Claro que teve outras pessoas que alteraram também outras questões desse projeto de macrozoneamento, mas as principais mudanças foi eu que consegui nessas realizando essas audiências públicas.
Bom, falando lá da previsão de crescimento e mais, lá em Conquista também foi, justamente talvez tenha sido nessa área, havia a proposta de construção lá, ou de preparação da pista de motocross, do condomínio industrial e também do aeroporto. Tudo isso ficou para trás.
Ficou, porque essa questão do aeroporto, onde estava destinada essa construção dessa área para a construção do aeroporto, também então foram marcadas ali como área de alagamento, como área de interesse hídrico. E como é que você vai entender isso? Não é? Então é outra contradição. Sobre a pista de motocross, foi um erro, foi uma coisa até criminosa que fizeram, destruíram aquela pista que existia ali do lado do CEASA. Né? E estão querendo construir uma ali na perto ali da região, ali até onde a distribuidora Galera, perto ali, nem Venda das Pedras, ali a referência ali é o Motel Freeway, naquela região ali. Quer dizer, o CEASA ali é o local ideal, porque você tem um comércio já instalado ali ao lado, tem grande área de estacionamento, você tem uma infraestrutura toda pronta ali no CEASA. Nessa região, as margens da RJ-130, ali em Venda das Pedras, você não tem estrutura nenhuma, estacionamento, comércio, você não tem nada. Você vai fazer um evento de motocross, você sabe como o evento de motocross ali em Conquista é um dos maiores do Brasil que era realizado. Inclusive, até a etapa nacional, né, dessa competição.
Verdade.
E teve estrutura para receber, né, aquele público imenso que recebia durante os eventos. Agora, onde estão querendo levar ali, não tem estrutura, não tem condições de fazer um evento desse porte. Então, o ideal era ali, mas aí, também sem consultar ninguém, acabaram com a pista, não tem mais nada lá e ficamos sem pista de motocross e até hoje deu em nada, né? A gente nem sabe como é que vai ficar isso ainda, né? Como é que vai ficar resolvida essa situação, mas jamais deveria ter sido destruída aquela pista lá no CEASA em Conquista.
Bom, já que a gente está falando do terceiro distrito, um dos grandes distritos aqui da nossa cidade... Como é que estão lá as estradas vicinais, principalmente agora que começou a chuva? Ontem nós tivemos um temporal que assustou, viu? Alagou aqui o centro, depois a gente vai falar disso também.
Exato. Aquela questão, Guto, eu vou te falar o seguinte: eu nunca consegui que fosse uma patrol para atender lá os pedidos que eu fiz, que a gente tem que fazer lá na região do terceiro distrito. A subprefeitura lá não tem estrutura nenhuma, cada vez mais sucateada. Roçadeiras, nunca, se a prefeitura comprou roçadeira, foi para outra subprefeitura, para o terceiro distrito, nenhuma. Inclusive, não tem mais nenhuma roçadeira funcionando. Eu consegui há 2 anos atrás algumas lá, comprei umas, outras foram doações, mas nada. Então, nessa época de chuva, agrava o problema, tanto na estrada, né, que é a asfaltada principal, e as estradas vicinais. Quer dizer, elas estão cada vez piores, né, com essa temporada de chuva, e a gente não consegue. Você ver, tem dificuldade até conseguir bica corrida para atender certos trechos da estrada, né? Porque tem trechos que sempre são piores que outros. Aí você, o ônibus já a FAO já tira
a linha,
já não
passa tira,
mais naquele trecho.
O pessoal fica praticamente ilhado, né?
Fica ilhado, né? A produção agrícola da região lá é imensa.
O escoamento fica complicado.
E fica nessa situação. E a gente não consegue, infelizmente não consegue. E eu estou dizendo que a gente pede a prefeitura, pede a Secretaria de Obras, mas a gente não somos atendidos. Você tem ideia, Guto? Eu estou há 6 meses pedindo asfalto para fazer uma operação tapa-buraco nos bairros do... Não só terceiro distrito, outros bairros também. E não fui atendido. Você via aí pelas redes sociais, pelos jornais, todas as, com exceção da subprefeitura do terceiro distrito, todas as subprefeituras e administrações receberam asfalto para a operação tapa-buraco. Nossa região não foi contemplada com isso. Por quê? Por que não foi atendido? Aí o que eu fiz? Eu tive que ir lá recorrer ao deputado estadual Jair Bittencourt, que aqui eu quero fazer um agradecimento, Guto. Agradecer ao deputado Jair Bittencourt, deputado estadual que eu apoiei, né, meu grupo político apoiou o deputado Jair Bittencourt, e consegui um asfalto com ele através aqui do DR aqui de Friburgo. Não tem nada a ver com esse convênio que foi assinado.
De agora,
esse convênio,
né,
que foi assinado é outra coisa. Isso é no futuro, que a usina de asfalto a quente vai começar a produzir asfalto. Esse que eu estou conseguindo lá é através aqui com o DR, que é o asfalto que é produzido ali, e eu consegui através do deputado estadual Jair Bittencourt. Nós estamos fazendo lá a RJ-130, estão finalizando, até com esse tempo, não é a época ideal para fazer isso, mas eu só consegui agora, a gente tem que explicar para as pessoas.
Tem que aproveitar
agora, né? Eu estou aqui, estou falando, 6 meses pedindo, não consegui. A RJ-130 nós já fizemos recuperação dela várias vezes, mas com essa temporada de chuva aí, e a pouca... que a gente não tem lá é uma estrutura, né, para fazer um serviço bem feito, né? A gente tem muito precário, né, as condições que tem. Uhum. Então, aquele serviço mesmo para, né, dar uma melhorada, porque
diminuir
a situação
buracos,
que estava...
Se a gente não
faz esse tapa-buraco, né, RJ-130, hoje, olha, isso ia ficar difícil passar naquela estrada. Então, a gente está finalizando e aonde já a chuva já atrapalhou, vai voltar fazer também esse serviço, e também nos bairros de lá, que ao longo da Avenida Antônio Mares de Azevedo. A gente vai entrar também nesses bairros. E também não só lá, eu recebi aqui pedidos, Guto. Você sabe que todos os bairros estão precisando,
todos, né,
de conselheiro. Não vou nem citar os bairros aqui, que eu vou ficar o resto da tarde falando todos os bairros aqui, do meu amigo Betinho, dos moradores mais antigos, dos primeiros moradores do bairro Jardilândia, lá, a situação que o bairro também está passando, né, em todos os bairros. Então, eu acredito que, com esse apoio do deputado Jair Bittencourt, a gente vai conseguir, né, fazer bastante, atender bastante a nossa população. Não da maneira que deveria ser feito, por causa da falta de estrutura, mas a gente vai conseguir atender.
Agora, tem duas coisas que você falou aí, agora que me chamam muito a atenção e é muito interessante. Primeiro é a parceria. Se não houvesse essa parceria lá com o deputado...
Nada. Não teria
não é? Conseguido. Isso vale muito até para que a turma comece a pensar muito
porque,
nisso.
Às vezes é porque você... Ô Guto, a gente tem que né, eu pedi... Por quê? Se eu apoiei o deputado, eu arrumei aqui cerca de 600 votos para o deputado Jair Bittencourt, foi reeleito para o seu segundo mandato, é o vice-presidente da Alerj. Eu vou recorrer a quem? A quem eu pedi, a quem, sim, eu apoiei. Se eu apoiei e votei nele, eu vou pedir a ele. Sim, e fui atendido, Guto. Imediatamente eu fui atendido. Então ele sabe dos problemas, né, que a gente está atravessando aqui,
né?
E essa coisa toda. E a gente fica. Né, e Guto, eu falo, a gente vai conseguir fazer, eu acredito que isso é o início dessa parceria. Né? A gente tem muita coisa para fazer aqui, de asfalto, de tapa-buraco. E a gente está fazendo isso aí, cara. Eu sempre questiono, Guto, sempre questionei esse asfalto boca de urna que é feito em época de eleição. Né? Daqui a pouco, capaz de até a gente ver isso de novo, que já estão falando aí, negócio de asfalto aqui, de usina, essa coisa, né? Daqui a pouco você vai chegar aqui na véspera da eleição, igual foi feito no passado recente aí, na época das eleições de 2016, que a gente viu aquele festival de asfaltamento nas vésperas das eleições, né? Isso aí que acho que a população também já está cansada disso aí. Esse asfalto que vai chegar na casa, né, esse asfalto boca de urna, eu vou pedir para a população aceitar e agradecer, mas não votar nesse pessoal que só aparece na véspera de eleição com esse asfalto boca de urna. Né, você passa no buraco durante 3 anos, aí faltando 2 meses para a eleição, vai lá e tapa o buraco. Né? Você sabe, Guto, você acompanha todos os acontecimentos da nossa cidade, você vê quantas ruas em Olari foram asfaltadas na véspera da eleição. Né? Você só vê isso na época da eleição, está na hora de a gente mudar isso aí. Né? Então, eu estou correndo, estou fazendo isso aí e tenho certeza que o deputado Jair Bittencourt vai continuar apoiando aí nesse projeto. Aí.
Agora, a segunda, não só em relação ao terceiro distrito, mas até em relação à nossa cidade inteira. Temos aí estradas ainda, lugares com estradas de barro que precisam, a cada chuva... É um transtorno que cria lama, aí isola todo mundo, aí realmente corta ônibus, ninguém pode escoar o seu produto, enfim. Não tem, acho que a gente já falou isso por aqui, né, durante 2019, até mesmo 2018, 2017, eu sempre venho batendo também um pouquinho nessa tecla. Já não é hora da gente pensar num calçamento?
Eu já fui falando isso aqui, Guto. O calçamento, eu não tenho assim um valor... Né, atualizado do metro
quadrado. Porque em relação ao asfalto, ele é mais tranquilo até.
Mas é porque o asfalto ele é muito usado justamente na boca de urna, que é aquele serviço rápido que o senhor consegue fazer, atender a população rapidinho ali, mas o calçamento é uma obra mais trabalhosa. Sim. O tempo depende de mais tempo você realizar um serviço desse aí. Mas, Guto, você está falando isso aí, eu preciso recordar aqui que no mandato passado, eu consegui com o deputado federal, hoje federal, Cristino Auro, que eu também apoiei mais uma vez para deputado, é aquele programa Estradas da Produção. Quem trouxe para Friburgo foi eu. Nós atendemos 100% do município. Todos os distritos, todas as regiões foram atendidas. Depois, com o que aconteceu com o governo do Estado, acabou esse programa. Né? E semana passada eu tive reunido com o secretário, o atual secretário de Agricultura, que assumiu recentemente, e que é do grupo do Cristino. Né? A doutora Estela reassumiu também a presidência da Emater. Legal. E eu tive reunido com eles e solicitei, né, a volta dessa patrulha mecanizada, porque é o que a gente conseguiu fazer naquela época, Guto. Você via aqui, você via a gente falando e sabia o que estava acontecendo. Uhum. Porque a prefeitura não tem estrutura nenhuma para cuidar de estrada. Você vê todos os bairros, você vê o 5º, 7º Distrito, Via Amparo, Rio Grandina, todas as regiões de estradas vicinais, a situação que está, né, todos os distritos, né? Não tem estrutura para você manter uma estrada. Infelizmente, não tem. E eu não sei se vai acontecer esse ano, se vai acontecer. Eu tenho insistido isso desde o primeiro ano, lá em 2017. Eu tenho insistido, mas, infelizmente, não tem sido atendido.
Pois é, complicado. Bom, aqui na nossa live tem uma participação aqui, ó, da Ingrid Bellinger. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o vereador Joelson pela luta em prol da comunidade do Horto do Vino, ajudando a realizar o sonho da comunidade. Pois é, é uma outra pergunta que eu ia te falar e te fazer, né? A respeito do Horto do Vino. Você tem lutado pelaquela comunidade lá para levar um pouco da dignidade, né?
Guto, nós acabamos de falar aqui em estrutura de estrada, né? Não só dos distritos, né, de produção agrícola e dos distritos. O Horto do Vino é um bairro que fica ali próximo ao centro de Conselheiro. E, Guto, ali não tem nada, não tem estrada em péssimas condições, não tem luz, não tem água, não tem infraestrutura nenhuma.
Nada.
E eu entrei lá a pedido do vice-prefeito Marcelo Brown, tem uns 2 anos que eu entrei lá do lado dos moradores, lá nessa luta, para conseguir fazer a regularização fundiária do bairro. Porque qualquer serviço que for realizado ali, teria que ter primeiro o bairro legalizado, né? A legalização, isso foi feito através desse programa de regularização fundiária, que nós conseguimos lá, eu fiz foi o primeiro pedido que eu fiz lá, que fui atendido lá pelo vice-prefeito Marcelo Brown, e logo no início desse governo foi criado esse programa de regularização fundiária. Então, através disso aí foi regularizado o bairro, a planta do bairro. Foi legalizado o bairro.
Uma grande vitória.
Há 2 anos. A planta foi aprovada, foi assinada em 29 de outubro desse ano. Você vê a burocracia que existe para você conseguir fazer isso. E uma coisa tão simples, já tinha o levantamento topográfico, tinha tudo feito, todas as documentações que tinha ali no processo. E se eu não tivesse entrado lá nessa briga aí, estava aqui tudo parado, porque isso já tem 6 anos que foi feito o levantamento. Foi juntado lá a documentação, esse levantamento topográfico de 2013, e estava tudo parado. Né?
Olha.
Os moradores de lá estão sofrendo. Né? A gente fala aqui de buraco, de iluminação, de ruas, né, de mato nas ruas, de tudo que está acontecendo aí. Escola sendo fechada porque não tem a mínima manutenção, está acontecendo várias escolas aí. E naquele bairro lá não tem nem luz, quer dizer, não tem nada, absolutamente nada. Né? Isso é uma falta de respeito muito grande com os moradores de lá. E o primeiro passo foi a regularização fundiária do bairro. E nós conseguimos isso. E estou falando nós porque a luta lá do pessoal, hoje o presidente lá, eu assinei, e mais um grupo lá de lideranças lá do bairro, a Rose, ex-presidente da associação, e mais uns companheiros lá que estão à frente. E nós estamos, Guto, finalizando isso aí, vai ter uma nova reunião de 8 de janeiro, acredito que vai ser a última, para bater o martelo ali e começar ali o serviço de eletrificação daquele bairro.
Olha, Que legal.
Depois de anos e anos naquela luta, naquele sofrimento, e a gente vai conseguir, acredito que dia 8 vai ser a última reunião para finalizar, né, essa questão, essa burocracia, né, vai estar lá reunido mais uma vez a concessionária Águas de Nova Friburgo e a Energisa para iniciar.
Poder esse, dar o pontapé inicial de tudo aí.
É, porque lá nem luz tem, não tem estrada, não tem nada.
Não tem luz, mas nem água, nada.
Nem nada. Mas agora eu acredito que vai nós já estamos no final aí para que isso tudo aconteça. E essa minha assistente, vou falar aqui mais uma vez, essa a nossa luta, essa correria, o meu apelo, né, para que isso aconteça, Guto, que nem está acontecendo agora, para não acontecer em período eleitoral. Porque parece que tudo estava caminhando para enrolar, para acontecer no período eleitoral. E eu sou, mais uma vez, vou falar aqui, eu sou muito contrário a isso, essa prática, né, já ultrapassada. É uma prática ultrapassada de você fazer as coisas na véspera da eleição. Então, isso está acontecendo ainda longe da eleição. E eu comecei esse trabalho lá com o pessoal já tem 2 anos. Eu não entrei nisso agora, entendeu? Para depois não vir falando aqui, porque agora está se aproximando, falta quase 1 ano para a eleição. Mas a minha insistência foi para que isso não acontecesse em época eleitoral. Mas, graças a Deus...
Vamos dizer que o vereador estava se aproveitando, né?
Exatamente.
Bom, seguindo, tem essa questão também da regularização fundiária, também foi uma coisa muito boa, principalmente para quem tinha aí os seus terrenos, as suas casas sem a legalização necessária, né? Foi uma boa.
A legalização fundiária, Guto, o Friburgo tem muitos bairros, não só bairros e determinadas regiões da cidade que, por vários motivos, não por um motivo só, cada região tem uma questão particular que não foi legalizada. Por exemplo, um bairro aqui, vizinho do meu amigo Betinho, o Tio Dongo, Tio Dongo 2. Está todo construído, né? E está lá e não tá legal, até hoje não foi legalizado. Eu estou citando um grande loteamento ali, como o Alto da Chácara também. Vários loteamentos, a gente vai citar aqui, mas uns... que eu conheço mais de 10 loteamentos.
Sério?
E loteamentos, fora regiões aqui.
Já está em pleno funcionamento, tem tudo lá, mas não tem a estrutura necessária.
Não tem, não está legalizado.
Então
já está passando da hora. Então esse programa de legalização fundiária foi para resolver essas questões do terreno, da documentação do terreno. Isso a gente tem conseguido muita coisa. O Bruno é o do gabinete lá que está à frente disso aí, que orienta, que vai lá e leva lá na comissão. E desenrola e vai adiantando o processo lá, né, da entrada, inicia esse processo lá de legalização dos seus terrenos, porque isso não só, Guto, de loteamentos, mas documento, um lote que você comprou por algum motivo que você não conseguiu regularizar aquele terreno, essa comissão está lá para isso, independente se é um loteamento ou não. Pode ser um terreno, até num loteamento legalizado, que é algum problema que aconteceu com aquele terreno ali. E isso aí já eu fiz também no meu primeiro mandato, tentei ver se a gente conseguia isso aí, mas nada, não consegui. Agora também com o Marcelo Brown a gente conseguiu isso aí, que era pensamento dele também. É isso aí.
Muito legal.
E foi importante que a legalização fundiária foi iniciada lá em 2017, para não acontecer também em período eleitoral.
Para não dizer nada, né?
Né?
É verdade. Bom, tem uma coisa também em 2019 que a gente vem falando, eu já estou há 7 anos em acompanhamento pessoal da Câmara, né, aos vereadores, ao trabalho realizado pela Câmara e pelos vereadores. Estou há 7 anos e a gente sempre vem falando, desde aquela legislatura passada, sobre uma engenharia pública, uma agência de engenharia pública.
É,
e esse ano, 2019... ela aconteceu.
Aconteceu, Guto. Essa é uma lei federal 11.888 de 2008. Essa lei já tem 10 anos. Ô, Guto, a primeira vez que eu usei, que eu falei na campanha, de 2012, que eu falei no programa que eu gravei para televisão e para o rádio, eu falei na engenharia pública. Que, né, eu falei nesse problema, nessa questão da engenharia pública. E agora que eu consegui, você vê como é que as coisas são difíceis. Por isso que eu falo que o poder do vereador é muito limitado, né? Se você não tem você não encontra aí uma parceria né, em algum setor do executivo, você não consegue. E eu continuei no meu segundo mandato insistindo com essa, para implantar essa lei, porque essa lei, Guto, se ela é uma lei federal, a prefeitura tem que cumprir. Né? Você tem na área do direito, você tem a Defensoria Pública. Defensoria Pública é uma lei federal. Uhum. Engenharia Pública também é uma lei federal, embora seja uma lei recente, né? 10 anos é lei bem recente. E eu sabendo que a prefeitura não tem lá uma equipe de engenheiros e arquitetos para trabalhar nesse sentido dessa lei, de cumprir essa lei, eu tive a ideia de fazer um convênio entre a prefeitura e a Estácio, porque... E também a Cândido Mendes, o que facilitou com a Estácio, que já existia um convênio assinado e que foi mais rápido acontecer isso com a Estácio, porque para a Estácio entrar com os estudantes de engenharia do último período, uhum, para participar do programa de engenharia pública, que também vai contar como estágio, esse período que eles vão participar do programa de engenharia pública também contando como estágio, e a prefeitura, através desse convênio, fazer cumprir essa lei de engenharia pública. Uhum. Isso também foi...
Como já é uma lei federal, né?
É uma lei federal. Eu também não consegui isso aí de uma hora para outra. Isso também foi um processo bem demorado. Uhum. Eu recebi apoio lá do professor Mário Valpassos e do Anderson Nideck, que levei meu projeto para eles lá, e claro que abraçaram essa causa. E também, mais uma vez, agradecer aqui o vice-prefeito Marcelo Brano, que também foi um parceiro nisso aí. O primeiro documento que eu fiz, mostrei a ele, pedi ajuda também, porque a gente tinha conseguido lá atrás a regularização fundiária. Agora, também a engenharia pública, que trata, uhum, a engenharia pública, trata da construção.
É.
A legalização fundiária legaliza o lote e a engenharia pública legaliza a construção. Então, o Marcel também me apoiou e a gente conseguiu aí, foi 1 ano e quase 2 anos também nessa luta, e conseguimos, já está em. Né, já tá, esse programa já está implantado. Então, é bom a gente divulgar, né, que você que tem. Você precisa de fazer a legalização da sua construção, ou você quer fazer um projeto para você construir. Você só precisa comprovar que na sua família a sua renda é de até 3 salários mínimos. Né, o critério, né, você tem esse pré-requisito que você tem que provar que você a sua renda da sua família de até 3 salários mínimos. Você comprovou, você tem direito ao seu projeto, tanto de legalização como de construção. Uhum. De forma gratuita, a prefeitura, porque além do projeto, um projeto de construção relativamente caro, o que a prefeitura cobra de as taxas que a prefeitura cobra de aprovação é muito mais caro que um engenheiro cobra para fazer um projeto. Eita. Ou um arquiteto cobra, uhum, para fazer um projeto. A prefeitura cobra muito mais caro do que isso. Então,
isso afasta, né? Assusta também.
Então fica inviabilizado as pessoas, uhum, que não têm como pagar esse projeto. Então, se você tem a sua família até 3 salários mínimos, você tem direito. Você está incluído aqui nesse programa, você... tem a sua construção e a sua planta de construção ou de legalização. Porque você vai vender um imóvel, vai um empréstimo para você construir, se você não tiver uma planta aprovada, você não consegue.
Não vai conseguir.
Então, agora a gente conseguiu implantar, Guto, e junto com isso aqui também, eu venho também nessa questão da Lei 114, que é uma lei que a gente também brigou lá atrás, veio falando sobre isso aqui, falei várias vezes, né, que é um desconto, um incentivo que a Secretaria do Meio Ambiente, né, nos seus projetos de legalização. Uhum. E tem também a taxa de ART, a anotação de responsabilidade técnica. E eu também estou conseguindo agora, já em contato com o Cossenza, o engenheiro Cossenza, presidente do CREA-RJ, que a gente vai também, ele vai criar uma taxa também diferenciada, uma taxa mínima para os projetos na Lei 114, olha, que não é engenharia pública, é outra lei, uhum, né? E também tem um valor bem reduzido dessa taxa de ART. Quer dizer, a taxa mínima de ART hoje está na faixa de R$ 240, ela vai cair para R$ 80. Então já é um desconto É importante também.
Correndo que atrás para que não caia no período.
Tudo isso fazendo para que não tempo, aconteça, né, no período eleitoral. Vou deixar bem claro para a população.
E você já está correndo atrás disso há um bom tempo, né?
A gente tem muita coisa para falar, mas o programa, né, Guto? É.
O tempo
não tem
reduzido.
Eu tinha muito tempo para falar aqui agora, batendo na mesma tecla, para que não acontecendo no período eleitoral. Né?
Bom, por último, eu deixei um assunto aqui que a gente vai poder discorrer rapidamente sobre ele, que nós ontem tivemos um temporal que realmente assustou. Assustou muito, porque dizem que gato escaldado tem medo de água fria. Né? A gente já passou por uma situação na nossa cidade em que uma chuva, não vou dizer do mesmo volume, mas forte, já causou um estrago, né? Foi aquele desastre natural que tivemos em 2011. Porém, todas as vezes que tem uma chuva mais forte, principalmente aqui no centro da cidade, as ruas ficam alagadas e tal. A gente teria, já pergunto a você que é engenheiro e já conhece do assunto, a gente teria um jeito de melhorar
claro,
essa situação?
Claro, isso é coisa simples demais, Gruta. É só construir uma galeria na rua Farinha Filho, só construir uma galeria, começando em frente à Câmara Municipal até o Rio Bengala. Acabou o problema.
Porque
acabou
vem água lá de cima do bairro Suíço, vem que cai aquilo tudo.
Depois
com vontade.
Depois do bairro Suíço aqui, da construção aqui desse bairro Suíço aqui, agravou a situação. Mas a culpa não é do bairro Suíço, não. Não tem culpa absolutamente nenhuma. O que acontece, Guto? Eu, há um ano e meio atrás, aproximadamente, eu levei ali cerca de, não sei, 15 comerciantes ali da
Rua Farinha Filho.
Da Rua Farinha Filho, para cobrar do prefeito e secretário de obras uma solução.
Nesse governo agora.
Nesse governo. E também, eu não ia fazer isso faltando 2 meses para a eleição. Eu ia ter cara de pau de fazer isso, mas muita gente vai ter. Você não tem como você justificar. Você é uma pessoa, tem uma loja aqui no centro e não é só chuva forte que a gente teve ontem. Eu cheguei aqui na hora da chuva.
Olha.
Quase que eu fiquei preso ali em frente ao Colégio Nossa Senhora das Dores. A chuva ontem foi violenta, mas uma chuva de menor intensidade também entra água naquelas lojas ali.
Eu fui numa loja ali na rua, na Farinha Filho, e o pessoal estava limpando porque entrou água.
E essa solução é muito simples, é só construir essa galeria. Essa galeria aqui na rua Farinha Filho, até o Rio Bengala, não
as
tem.
As manilhas que nós temos ali, o quê?
Não tem, não dá pequena, vazão nenhuma. E depois da tragédia também não foi feita limpeza nenhuma nessa galeria, não foi feito absolutamente nada aqui nessa rede de águas pluviais no centro. Uma chuva de pequeno porte entra água nas lojas da Farinha Filho. Na rua de ontem, é na Farinha Filho, na praça, até na rua 7.
Sim.
Então, isso, quer dizer, por que isso, Guto? Isso é uma obra, isso é prioridade, essa obra é prioridade. Não é uma obra, eu não tenho o valor, orçamento de uma obra dessa, mas não é nada absurdo e também de fácil execução, uma galeria. Mas por que falta? Falta interesse, falta vontade política fazer isso. Né? Não, eu não sei, uma ordem do valor, mas não interessa o valor que custa uma obra. Ela tem que ser feita.
Vontade de fazer.
Ela tem que ser feita.
Sim.
Agora, você passa esse transtorno toda chuva, e agora ainda vai vir muita, nós estamos iniciando um período de chuvas.
Exatamente, isso agora, que assusta.
Hein? Isso acontece hoje. Como é que há 10 anos atrás não acontecia, 20 anos atrás não acontecia? Você é morador de Olaria. Você lembra das galerias que foram construídas na rua Uruguaiana? Rua ali em frente, na principal. Ali
foi época de transtorno, mas não importa. Depois de pronta, acabou.
Eu lembro que ali em frente à loja, ali a Jota Amorim, do meu amigo Assis Amorim,
pedras
foi muito
ali,
demorado, né? Justamente por causa daquelas pedras. Você lembra disso aí, né? A demora que foi para poder passar essa galeria ali.
Exato.
Quer dizer, nunca mais teve problema de alagamento em Olaria. Mas teve vontade do prefeito à época. Isso tem 25 anos, tem mais de 25 anos isso aí. Eu acredito que tem 25 anos isso aí. E agora, esse problema aqui no centro não é feito. Por que não é feito? Né? Aí a população... Eu acho que a gente tem o vereador... Culpa vereador, vereador culpado disso, culpado por aquilo. O que eu pude fazer, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu fui em quem tem condições de construir isso. Né? O Poder Executivo, como é que a Câmara não constrói, a Câmara não faz, não asfalta
capina,
a rua,
não asfalta, não
o que a gente faz aí nas secretarias, foi lá, cobrei do secretário de obra, cobrei do prefeito, até agora nada foi feito, nada, vai esperar o quê? Chegar a época da eleição para fazer? Só se for fazer isso agora no mês de junho, julho, que está próximo da eleição, e é uma obra que tem que ser feita no período do inverno, da seca, você não pode nem pensar em fazer isso numa época de chuva. Né?
Então é.
Agora, uma obra da importância dessa maior, obra, a gente vê a obra sendo feita aí gastando milhões, uma obra que não tem mínima necessidade, aí gastando dinheiro aí com coisas que não tem necessidade, e uma obra importante dessa aí não é feita. Agora, a minha parte eu fiz.
Tem solução.
Eu levei, claro, é simples, é só fazer construir essa galeria aqui, não tem segredo nenhum. Agora, por que não faz, Guto? Fica essa pergunta aqui. Por que eu não fui atendido? Estou falando atendido, não. Eu atendido, não. A população aqui do centro, né? Você tem aqui os lojistas ali, talvez seja o IPTU mais caro que tem em Friburgo, o aluguel mais caro que você tem. Não só comércio, os moradores aqui do centro, da praça, né? Prejudicado, toda chuva vai acontecer e vai continuar acontecendo. Agora, quando que vai ser feito isso aí? Eu estou cobrando, o que eu posso fazer é cobrar, como eu fiz. Né? Levei o pessoal lá e cobrei. Agora a gente fica na torcida que aconteça, né? Uhum. Eu não sei se isso vai acontecer também na época da eleição, né? Esperar chegar bem um período bem próximo a construir essa galeria.
Bom, vereador João,
espero que não.
Foi foi muito bom o programa que tivemos, né? Teria um outro vereador aqui. Mas não foi possível, mas foi um prazer imenso recebê-lo aqui, principalmente pelas informações trazidas e passadas aqui para a nossa população. Obrigado pela presença.
Mais uma vez aqui nesse programa, que quero mandar um abraço aqui para o casal Tânia e Hernani, lá do Campo do Coelho. Minha esposa está lá agora, lá no salão da Tânia, lá com meu filho Daniel, meu filho José. Mandar um abração para eles também. Campo do Coelho, nós vamos ter daqui a pouco uma confraternização ali no bar do Zé e da Zilda, do Zé Nogueira, ali no Campo do Coelho. Daqui a pouco a gente vai estar lá participando.
Estaremos lá.
Isso aí. Daqui a pouco a gente está lá. Guto, eu quero desejar a toda a população friburguense, né, um Feliz Natal e um Ano Novo com muita prosperidade, que espero, né, Guto, que seja, né, 2020, né, melhor que 2019. Com se Deus certeza. Quiser, vai ser.
Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador Joelson, Betinho e Bruno, muito obrigado também pela presença aqui. A gente fica por aqui no Rádio Câmara de hoje e a gente se encontra agora na próxima quarta-feira. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.